Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé.
Na boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por esta noite nós recebendo do Senhor aquilo que o Senhor quer ministrar a cada coração em particular, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Você já confessou a palavra, amém? A palavra está perto de ti. Aonde? Na tua boca e no teu coração. Então, boca, quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador, a sua boca e o seu coração foram envolvidos. Amém? Aleluia. Está tudo certo até aqui, né? Aí ele diz assim, se com tua boca confessares a Jesus. Nós começamos a nossa vida no reino de Deus confessando a palavra. Amém? Aí, às vezes, a pessoa fica associada que confessar é confessar pecado. Não, nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Nós conhecíamos ao Senhor, nós estávamos vivendo uma vida errada, mas aí nós nos arrependemos dos nossos pecados e começamos a trilhar uma vida com Cristo. Amém? Aleluia. Então, aquele dia que nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, aquele dia foi o começo da nossa confissão. Até que Ele volte, nós vamos continuar confessando a palavra de Deus. Fala assim, a minha boca e o meu coração tem que estar envolvido. Aleluia. Agora o versículo 10 diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aleluia. Então é boca e coração, boca e coração, boca e coração. É muito importante a sua boca, a sua língua e o seu coração. Quando ele termina o versículo 10, ele diz assim, confessa a respeito da salvação. Esta palavra aqui, salvação, é o sozo de Deus. É salvação completa. Está falando de cura, está falando de libertação, está falando de provisão, está falando de tudo que envolve, de tudo aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Amém? A sua boca é o seu endereço. No natural, quando a gente vem para cá, às vezes, né, a gente pega o Uber, aí a pessoa do Uber fala assim para o meu marido, irmãos adornos, né? Aí ele fala assim, é aquela rua do arco. Mas você sabia que o endereço dessa igreja não é a rua do arco? Porque vai que amanhã a Madalí manda tirar o arco. O casal que trabalha na prefeitura manda tirar o arco. Aí cadê o arco? Ah, o arco. A gente, o ponto de referência é o arco, mas o arco não é o endereço da igreja. Agora, sua boca é o seu endereço. Outro dia chegou alguém, o vizinho foi lá, dona Ana, aqui, a senhora conhece alguém com um nome estranho lá? Não sei, eu não lembro o nome nem o sobrenome, mas não tinha nada a ver comigo, com a minha família, com ninguém que eu conhecia. Eu falei, não, não conheço. Aí falou, ah, tá, tem uma entrega. Não, não vou assinar esse recibo nenhum, porque não é para mim, não é para o meu marido, não é para ninguém que eu conheço. E a mercadoria foi embora. Por quê? Porque não era nosso. Então, quando chega alguma correspondência na sua casa, nome de Ana Lúcia, eu assino o recibo. Nome de Luciano, eu assino o recibo. Mas não é nosso. Nome eu não assino. Agora, sua boca é seu endereço. Você tem que abrir a sua boca e falar as coisas com fé no seu coração. Amém? Amém! crentes te perecem, você ouviu alguma coisa, será que isso é verdade? Pega, consulta, vai lá, consulta, porque você é nobre. Olha quantos nobres tem aí do seu lado. A nobreza toda está aqui. Aleluia. Olha, com a nossa boca, nós podemos chamar o nosso emprego. Nós podemos chamar a nossa cura. Nós podemos chamar a restauração do nosso casamento. Nós podemos chamar a libertação. Nós podemos chamar aumento de salário. Nós podemos chamar a manifestação dos dons. Nós podemos chamar pessoas para serem salvas, libertas, curadas, cheias do Espírito Santo. Conforme você vai falando com a sua boca e o seu coração está ouvindo, essas coisas vão acontecer. Fala, minha boca é o meu endereço. O que é que você está falando? O que é que vai chegar até você? Ficou quieto. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. João é o discípulo amado. Mas você sabia que quem falou isso não foi que Jesus falava assim? Vou usar aqui o Cosme. Ei, eu sou Jesus, ele é o João da Bíblia. Ei, João, você é meu discípulo amado. Ei, João, você é meu discípulo amado. Não, ele falava, eu sou o discípulo amado. Ele entendia quem ele era. Não era Jesus, não estava assim. Jesus falou que João era o seu discípulo amado. Não, João falava assim, eu sou o discípulo amado. Eu sou o discípulo a quem ele ama. Fale, eu sou... Eu vou falar a Ana, você fala o seu nome. Eu sou a Ana, fala, eu sou a quem ele ama. Ele tinha tanta convicção que ele era amado por Deus que ele falava essas coisas. Você tem que falar aquilo que você crê. Mas, Ana, ainda não estou crendo muito. Comece a falar e a crer com o seu coração. Comece a ler a Bíblia. Aquilo que ele fala a seu respeito, comece a falar. E você vai ver que fé vai chegar e você vai viver estas verdades. Amém? Aleluia. Você encontrou João, capítulo 10, versículo 10, Mateus, Marcos, Lucas, João, 10, 10. Diz assim, João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Fala o diabo. Ele vem para três coisas, roubar, matar e destruir. Agora Jesus está falando assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aleluia, aleluia. Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida, mas não qualquer tipo de vida, vida em abundância. Você sabia que neste momento tem pessoas no hospital que elas estão com vida, não foi assinado nenhum atestado de óbito, elas estão com vida, mas elas estão às vezes em coma, elas não estão sabendo nem o que está acontecendo, se é domingo, se é segunda, se é de manhã, se é de noite, se é outubro, se é novembro, elas estão com vida. Mas não é vida abundância. Às vezes, alguns de nós estamos com vida. Então, veja. Mas não é vida abundância. Não foi esse tipo de vida. Uma vida em coma. Uma vida de qualquer jeito. Ele veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Na Bíblia, a mensagem diz assim, eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor, mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Coisa boa! Eu não sei o que você tem sonhado para você, mas ele veio dar um estilo de vida para você que você jamais sonhou. Aleluia! Abra sua Bíblia agora no livro de Salmos, capítulo 45. Estava eu aqui no culto de quinta-feira. Quantos estavam aqui no culto de quinta-feira? Que mais? Levante a sua mão, faz assim, ó. Tá, tinha bastante gente. Então você vai lembrar. E em um determinado momento, eu não sei se foi o primeiro louvor ou o segundo, vocês lembram qual a música que eles cantaram? Sem contar o pessoal do louvor, vocês lembram? Eu vou fazer o favor de cantar para vocês. A música assim, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Amém? Vamos cantar juntos? A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Aleluia! Quando eu estava ali, sentada ali onde está meu digníssimo marido, o homem mais lindo dessa igreja. Fé fala o que crê! Fé fala o que crê, eu estou falando que eu creio. E eu estava sentada ali e eles estavam cantando assim, Manassés Guerra, ele sempre é inspiradíssimo para escrever os seus, suas canções, né? E acho que quando ele compôs essa música, ele estava bem inspirado no Salmo 45. Nós vamos ler o versículo. E o Senhor falou comigo a respeito disso. A língua, a sua língua, é como a pena de um habilidoso escritor. Fala para você mesmo, é a minha língua. Você pode ver pessoas falarem bonito e você talvez falar assim, ah, língua. Nossa, a língua de fulano é como a pena de um habilidoso escritor, mas a sua também. Aleluia. Você achou Salmo de número 45, versículo 1? Eu quero ler a parte B. A parte B diz assim, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. A parte B, ó. A minha língua, vamos falar junto. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. É como a pena de um sábio, de um capaz, de um hábil, de um pronto escritor. A minha língua e a sua língua. É como a pena. Hoje em dia, um escritor, alguém que vai escrever um livro, em geral, ele vai diante do seu computador e ele vai escrever um livro no seu computador, né? A maneira mais prática, mais rápida. Algum tempo atrás, eu não sei quantos de vocês são desse tempo, existia um negócio chamado máquina de escrever. Quase ninguém, né? Mas tinha, e as pessoas faziam um curso. Quem tinha diploma de datilografia estava feito. Aí as pessoas usavam a máquina de escrever para fazer o seu livro. Mas mais para lá, não tinha a máquina, usava caneta. Mais para lá, não tinha caneta, usava uma pena. Colocava na tinta e escrevia. Mas mais para lá, quando não tinha nem a tinta nem a pena, eles usavam a voz. Amém? Eles usavam a língua. A minha língua e a sua língua. É isso que ele está se referindo. A minha língua e a sua língua é como a pena de um habilidoso escritor. Eu e você estamos escrevendo a nossa história. Hoje eu e você estamos escrevendo a nossa história. Como? Falando. As pessoas dizem que a gente deve passar nessa terra, nós temos que fazer três coisas. Não sei se você já ouviu falar, tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Você está escrevendo um livro. Eu não sei que capítulo você está. Vamos abafar esse caso, que cada um está num capítulo do seu livro. Mas como é que nós estamos escrevendo o nosso livro? Como será que eu e você... Porque a forma como você está falando, você está descrevendo a sua vida. Você está falando palavras de vida ou palavras de morte? Como você tem escrito a história da sua vida? Sabe, irmãos, tem coisas que aconteceram na minha vida e na sua, independeram de nós termos escrito, aconteceram, certo? Mas aquilo que depende de mim, de você, escrevermos as nossas histórias, vamos escrever bem. Como a pena de um habilidoso escritor. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. É um versículo também que nós falamos muito aqui. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Palavras matam, palavras deixam viver. Palavras constroem, palavras derrubam, palavras curam, palavras adoecem, palavras prosperam, palavras levam à falência, porque palavras têm poder. Fala, palavra tem poder. Fala, há poder nas minhas palavras. Aleluia! Nós devemos usar as nossas palavras para construir, para melhorar na nossa vida e para melhorar a vida daqueles que estão ao nosso redor, perto de nós. Sabia que você pode mudar o dia de uma pessoa? Bom dia! Tudo bem com você? Amém! A pessoa está tão borocochô, tão desanimado. Mas quando você chega animado, você chega cheio de vida, cheio da palavra, cheio do Espírito, seu bom dia é diferente do que o bom dia de todos os demais. Porque o seu bom dia é carregado de vida, é daquilo que você realmente quer que ela tenha. Não é uma simples formalidade, eu tenho que chegar no meu trabalho, eu tenho que dar bom dia para todo mundo. Não, porque você deseja que elas realmente tenham um bom dia. Nós estamos escrevendo a nossa história. Como é que nós estamos escrevendo a nossa história? Jesus escreveu sua história. A minha história, a sua história tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Se você olha a vida de Jesus, e hoje eu estava pensando nisso, e Jesus está falando assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a água, a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava sempre falando aquilo que ele era, em linha com o que Deus falou que ele era. Eu e você temos que falar o que nós somos, em linha com a palavra. Eu sou mais que vencedor, eu ando de vitória em vitória, eu sou próspero, eu sou curado, eu sou cheio da palavra, eu sou cheio do Espírito. Não morrerei, mas viverei e contarei as proezas do Senhor. Sabe aquele cântico que nós cantamos agora aqui? Como é que é? Não morrerei. Uhul! Parabéns para você! Mas é isso! Né? Vem uma doença, o diabo assim, vai morrer!
Você vai cantar. Não morrer. Vamos lá. Não morrerei. Isso! Ele coloca no outdoor a que você vai morrer, que você vai à falência, mas você tem que cantar. Ele não gosta que você cante essas coisas. Quando eu estava cantando, eu estava falando, eu olhei para o meu marido e falei, vai ser assim, nós vamos viver nossos dias para contar o que Deus já fez, está fazendo e o que ainda vai fazer. Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Ele está fazendo, vai fazer muito mais. Você vai ver a minha história. Uhul! Olha para a pessoa do seu lado. Você vai ler a minha história contada através da minha vida. Meus irmãos, é eu e você que vamos decidir como nós vamos contar a nossa história. Aleluia, aleluia. Nós temos que viver uma vida alinhada com a palavra de Deus. Aleluia. Agora vamos voltar lá para o Salmo 45:1. Que eu li a parte A, agora eu quero ler a... Eu li a parte B, agora eu quero ler a parte A. Salmo, livro de Salmos. Capítulo 45, versículo 1. De boas palavras transborda o meu coração. Amém? Você sabe o que é transbordar, né? Ó, esse copo está quase cheio de água. Mas se alguém vier com uma garrafa e colocar, começar a colocar, 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 ele vai chegar aqui no topo e depois ele vai transbordar. O salmista, ele está falando assim, de boas palavras transborda o meu coração. Tem uma outra tradução que ele diz assim, de boas palavras ferve o meu coração. Você já colocou água para ferver? Você coloca lá a torneira, uma panela, enche de água lá, coloca para ferver. De começo ela está paradinha lá. À medida que vai passando, ela vai esquentando, ela começa a borbulhar e fazer barulho, não é? Ela fica agitada, ela quer sair de lá. De boas palavras está fervendo o meu coração. Tem uma outra tradução que diz assim, de boas palavras está vibrando o meu coração. As pessoas vão lá assistir futebol e elas ficam vibrando. As pessoas hoje estavam vibrando porque não sei quem ganhou do Santos de 7-1, vibrando. Ah! Mas eu e você temos que estar vibrando de boas palavras. Quem assistiu, já não, nada contra o jogo, Santos, Corinthians, seja lá o que for, você quer torcer, mas o seu coração. O irmão Reagan, ele assistia futebol, estava assistindo futebol. Conhece o irmão Reagan? Todo mundo conhece. O Reagan pai. E aí ele falou assim, a hora do intervalo ele estava aí quando começava o jogo, ele opinava no jogo, tem que tirar, tem que mandar sentar. Mas quando estava no intervalo, ele estava lá se enchendo do espírito. Amém, irmãos? Não é pecado você ver o futebol, não. Mas eu quero falar para você que de boas palavras, o meu e o seu coração deve estar fervendo. O meu e o seu coração deve estar transbordando. O meu e o seu coração deve estar vibrando. E na Bíblia a mensagem diz assim, de boas palavras, rompe as minhas próprias barreiras. de boas palavras rompe as minhas próprias barreiras. Aleluia. O coração aqui do salmista, esse salmo é dos filhos de Corá, ele é, o coração dele estava transbordando, vibrando. De que fala? De boas palavras. Boas palavras devem estar dentro de mim e dentro de você. Ele está dizendo aqui, use sua vida para escrever uma vida extraordinária. Não viva uma vida baixa, não viva uma vida mediana. Se até agora você viveu uma vida baixa, uma vida mediana, a partir de hoje, viva uma vida extraordinária. Nós, na quinta-feira, o pastor falou assim sobre Gandhi, sobre a Madre Maria Teresa de Calcutá, e ele estava dizendo assim que ele, o nome dele se tornou notável por aquilo que eles fizeram. Amém? Como que vai ficar o meu e o seu nome? O que eu e você estamos escrevendo? As pessoas, sem você falar nada, as pessoas estão lendo a sua vida e lendo a minha vida. Você sabia disso? Sem você falar nada, no seu silêncio, as pessoas estão lendo a sua vida. Mas eu posso... Aí talvez você fale, meu Deus. Mas você pode dar um bom final para a sua história. Eu e você não sabemos em que parte da história nós estamos. Mas nós podemos decidir. Se até aqui, ó, daqui para trás não foi bom, nós podemos fazer uma nova história daqui por diante. Viver uma vida que agrada a Deus. Viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque isso, a nossa vida, ela glorifica o Senhor. O estilo de vida que eu e você vivemos vai glorificar ao Senhor. Amém, irmãos? Mas eu e você decidimos. Você sabia que um escritor, o sonho dele é que os seus livros vendam muito? Ele não quer escrever um livro para que ninguém compre. Ou ele pega, ninguém comprou, ele pega, chega aqui e distribui os livros porque não tem ninguém para comprar. Não. Ele quer que o livro dele, e tanto ele como a editora, todas as pessoas que estão envolvidas, eles querem que o livro dele tenha sucesso comercial. Ele quer que seu livro seja um best-seller. O que é isso? Que tenha um sucesso comercial? Que seja o livro que está na lista dos mais vendidos. Na lista dos mais lidos. Assim, ó. Você é um best-seller. As pessoas estão lendo a sua vida. Sabe quando você pega um livro e você não quer largar? Ai, não. Ai, meu Deus, tem que fazer uma comida, mas não queria largar esse livro. Aí você leva lá para a cozinha, aí você fica lendo aqui, aí você coloca o sal, o arroz, joga água quente. Ai, 5 minutinhos, vou ler mais um pouquinho aqui meu livro. Ai, está secando a água. Você não quer largar o livro? Sabe, pessoas que não querem largar você? Ai, que coisa linda. Pessoas que falam, você é tão agradável estar com você. É tão bom estar com você. Nossa, quando você chega, as coisas mudam. Porque você transporta. Você carrega a glória de Deus. Há poder dentro de você. De boas palavras, transborda o seu coração. As pessoas querem estar perto de pessoas que têm boas palavras. Nós temos uma pessoa na nossa família, e a gente chegava lá, a pessoa só falava em doença, 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 doença e mais doença. E os parentes comentavam. Ai, nem gosto de ir lá, mas é doença. A gente chega, é doença. A gente está lá, é doença. A gente vai embora, doença. Tudo, só falava em doença, 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 doença. Recentemente nós estivemos lá na casa dessa pessoa. E aí nós fomos orar. Sabe qual é que essa pessoa está doente? Porque desenvolveu uma vida falando esse. Meu marido já explicou. Olha, não fala assim, mas está doendo, mas eu estou, mas o exame deu, o médico falou. Então, a boca fala do que está cheio, coração. Do que o seu coração, meu coração está cheio. Não estou falando que seja, às vezes a gente está mesmo doente. Eu estou com dor na coluna. Aí o que vocês fazem? Vão orar por mim. Olha, o exame, ó, realmente, ó, irmãos, vocês olham aqui, o exame deu exatamente isso aqui. E o que a igreja vai fazer? Vai orar por mim. Não, Ana, estamos crendo que pelas pisaduras de Cristo você é curada. Nós queremos que você vai sair. Vocês estão me ajudando. Então, fé não nega os fatos. Não, não estou. Não, mas dá uma resposta. Amém? Amém, irmãos? Então, vamos escrever nossa história. Uma história que glorifique o nome do Senhor, que exalte o nome do Senhor. Eu vou ler agora o Salmo 45, a parte A e a parte B. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Porque a língua dele era como a pena de um habilidoso escritor. Porque ele se encheu da semente da palavra. Ele estava cheio da palavra. Ele estava transbordando da palavra. Ele tinha tanta palavra que quando ele abria a boca, saiu o quê? A palavra. As sementes da palavra. Eu e você temos que estar tão cheios da palavra, tão cheios da palavra, que quando nós abrirmos a boca, vai sair a palavra. Olha, se nós fizéssemos aqui assim, cada um pegasse um papel e cada um de nós começar, vai, começa a escrever aí. Tudo quanto é, sem olhar na Bíblia. Fecha a Bíblia, começa a escrever. Tudo quanto é versículo que você sabe da Bíblia. Todos nós aqui escrevendo. Ai, lembrei, o Senhor é meu pastor. Ah, eu lembrei. Tendo sempre em tudo ampla suficiência. Rendei graças ao Senhor. Todos nós escrevemos sem ler a Bíblia. Sabia que é transbordar a palavra? O Espírito Santo é... Ai, não lembro nenhum versículo. Você lembra-se. Está tudo aí. O Espírito Santo ia trazer a sua memória e você ia começar a fluir de boas palavras. Porque já está aí. Não está em outro lugar. Está aí dentro de você. Amém, irmãos? De boas palavras transborda o meu coração. Ele tinha algo bom para falar. Ele tinha algo puro para falar. Ele tinha algo importante para falar. Então, ele queria falar. Você assim, você gosta de falar? Quem é que gosta de falar? Só eu, pelo amor de Deus. Você gosta, Gislaine? Ah, levanta a mãe. Não me deixe sozinha. Silvana! Silvana! Marisa, nós gostamos disso. Juliana, nós gostamos de falar. O que nós falamos? Coisa boa, coisa pura, coisa que é importante. E as pessoas querem nos ouvir. Porque de boas palavras transbordam o nosso coração. A minha língua e a sua língua é como a pena de um habilidoso escritor. Nós temos alegria, e quando a gente fala cheio de alegria. Nós temos paz, nós falamos de paz, nós falamos de amor, nós falamos de refrigério, nós falamos de cura, nós falamos de provisão, de avanço, de construção. Aleluia! É isso que nós falamos. De boa semente, eu e você vamos encher o nosso coração. Porque o coração dele estava transbordando de boas palavras. Porque ele colocou dentro dele boas palavras. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12.
Mateus capítulo 12, versículo 34. Mateus capítulo 12, versículo 34. Eu vou ler somente a parte B. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Fala, minha boca fala do que está cheio o meu coração. Então, irmãos, pegue esta palavra aqui e se encha da palavra. Sabe, eu não sei se você sabe, mas tem pessoas que pegam o celular e elas acordam de manhã com o celular. E elas, na madrugada, acordam e mexem no celular. Talvez até para ver somente a hora. Aí, de manhã, elas pegam o celular e elas vão para o banheiro, elas levam o celular. E elas vão fazer o café da manhã, elas levam o celular. E elas vão para lá e para cá, para cima e para baixo. E elas estão com o celular. Não é assim? Já nunca ouviram? Só eu que já ouvi falar, já vi. Mas a gente tem que pegar essa palavra aqui. A gente pode até estar com a Bíblia. Lendo a Bíblia no celular. Amém! Mas pegue essa palavra aqui e se encha. Ah, vou cozinhar, mas vou deixar minha Bíblia aberta lá. Um olho no arroz e um olho na palavra. Amém? Se encha, se encha. Nós precisamos nos encher da palavra. Eu não sei como foi o seu passado, se bom ou não bom, mas você não pode mudar o seu passado. Aquilo que aconteceu no seu passado está lá. Pode ter sido bom ou não, mas você não vai poder mudar. O que aconteceu, aconteceu. Agora, eu quero falar para você que o seu passado não é referência para o seu futuro. Amém? Assim como eu falei, meu marido fala, é lá aquela rua do arco. Amanhã o prefeito tira o arco. Quando a gente vem para o culto quinta-feira, ele fala assim, é o arco? Senhor, onde tem o arco? Aqui não tem arco nenhum. A referência da igreja é o hortifruto, a Kari, né? Acho que é a Kira, olha, já ia dar referência errada. Minha igreja fica bem no meio. Numa esquina é o salão de festa, na outra esquina é o hortifruti. O dono do hortifruti vende hortifruti e ali virou uma loja de sapato. O dono do salão de festa vende o salão de festa e ali virou outra igreja. Cadê a referência? Irmão, você não pode se basear na referência. O endereço dessa igreja é Irmãos Adornos, que número? 194. É esse o endereço dessa igreja. Não é a referência, porque referência pode mudar. Aquilo que aconteceu no seu passado não vai. Não é referência para o seu futuro. Não é porque aconteceu uma coisa boa ou ruim lá que vai determinar o teu futuro. Mas as suas palavras, elas vão determinar o teu futuro. Amém, irmãos? As tuas palavras. Escreva a tua história. Eu tenho que escrever minha história, você tem que escrever a sua história. De boas palavras transborda o meu coração. Quando as coisas não estiverem boas, que é aquele dia que está difícil, é o dia mau, pegue a palavra e comece a se encher da palavra, comece a transbordar da palavra, comece a borbulhar o seu coração de coisas boas, de boas palavras, de boas novas. Como eu coloco a palavra dentro de mim, lendo a palavra, leia a palavra, medite na palavra, fale a palavra. Hoje é domingo, hoje é o primeiro dia da semana. Como vai ser sua semana? A minha semana vai ser excelente. Vai ser cheia de coisas boas. Vai ser uma semana de surpresas. Vai ser uma semana de bênçãos inesperadas. Aquilo que eu tenho orado há tanto tempo para acontecer, vai acontecer nesse tempo, nesta semana. Abra sua boca e fala. Até o ponto que você
vocês. Eu cheguei na igreja, era cedo. Aí tinha algumas irmãs sentadas aqui, uma meia dúzia de irmãs, e elas estavam sentadas assim, o culto não tinha começado, e elas estavam sentadas aqui, uma meia dúzia, conversando assim, entre elas. E quando eu cheguei, a esposa do meu pastor falou assim, dança, Ana. Não tinha música, elas não estavam cantando, os músicos não estavam lá, e ela dança, Ana. Dança, Ana. Como dançar sem música? Elas estavam conversando. Dança, Ana. E eu comecei a dançar. Que nem uma besta. Aí, conforme eu comecei a dançar, a esposa do meu pastor começou a cantar. Deus é tão bom. Aí elas cantaram também. Aí eu me animei. Aí eu comecei a cantar. Deus é tão bom. Eu comecei a dançar. E a gente estava crendo para ir para Campina Grande. Crendo para passagem de avião. Irmã, não tinha dinheiro para sair da praia. Nessa época eu morava na Praia Grande. Eu não tinha dinheiro para sair da Praia Grande. Não, morava já para cá. Mas eu não tinha dinheiro para sair de Santo para ir para Praia Grande. Aquela situação difícil. Você não sabe, né, Cida? Cida é uma prosperidade transbordante. Mas alguns de vocês sabem, quando você está naquela situação difícil. Eu estava num culto com ela. Ela estava sentada na minha frente, eu estava sentada atrás. E no culto anunciaram, vai ter conferência de esposas de pastores. Ela virou para trás, pegou a minha mão e falou assim, vamos, Ana. Vamos. Quando eu cheguei no hotel, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou? Campina Grande, avião. Agora dei minha palavra. Está enredado com o que disse teu lado. Falei, ah, falta muito tempo. Só que o tempo passa rápido. E daí chegou a época do avião. Comprar passagem, estava às portas. E quando ela falou assim, dança, Ana. Dança, Ana. Aí ela pegou e eu dançando. Quando eu terminei de dançar, primeiro eu tive que dançar. Aí ela falou assim, a nossa passagem está comprada. R$138. 10 de 13,80. Já está a taxa de embarque. Ô, glória! Por isso que ela falou dança. Porque ela sabia que o maior desafio era a passagem de avião. Aí ela pagou a minha vista. Era tão baratinho. Que barato! Era tão baratinho que ela pagou a minha à vista. Deus é bom, irmão. Mas a gente ficou falando lá, eu vou. Eu fiquei com vergonha de falar pra ela. Sabe, eu tava empolgada, falei que ia, você me pegou de surpresa, mas não vou mais. Falei, agora eu vou. Não sei como ia. E Deus cuidou de tudo. Meu marido arrumou dinheiro pra mim ir pra lá, mas eu voltei com mais dinheiro do que eu fui. Gente que eu nem conhecia, linda, correndo na igreja. Pega! Ofertei lá, recebi mais oferta do que levei. Mas nós temos de falar boas palavras. De boas palavras transborda o meu coração. De boas palavras transborda o meu coração. Fala para a pessoa do seu lado, de boas palavras. Transborda. Aleluia. Agora, de boas palavras, transbordo o coração de vocês.